Então, como último orador, o Carlos Roberto Molim, que é representante do secretário de Fazenda do Estado de Santa Catarina, já que o Herculano abriu mão. Então, com a palavra, o Carlos.
Senhor presidente, apenas para agradecer o espaço, dizer que o Estado de Santa Catarina está aberto a essa discussão, né, a evolução dessa discussão. É claro que isso é necessário que se faça uma ampla discussão para que se chegue no melhor modelo possível. Quero também aqui afirmar que o Estado é plenamente favorável, eu diria que é interessado na descentralização ou na desconcentração, né, do investimento no país. Acho que isso é, de fato, é algo muito importante e desejado para todo o país, não há dúvida. O que se discute, é claro, é o modelo, é como se fazer isso, e o que nos parece é que a via de concessão de benefícios por meio do ICMS, ela se esgotou. E essa é a visão do Estado de Santa Catarina. Faço um pequeno reparo aqui numa questão, e me perdoe o senhor José Alves de fazer esse comentário, mas eu diria apenas em relação ao ICMS, que o senhor referiu, que ele seria já uma criação brasileira lá na década de 60, quando iniciou como ICM. Na verdade, nós importamos o modelo francês, vigente nas décadas de 50, 60, lá na Europa, e colocamos ele em prática aqui em Santa Catarina, desculpe, aqui no Brasil. E, ao fazer a continuidade, o aperfeiçoamento desse sistema de tributação indireta, o Brasil ele não acompanhou os demais países do mundo. Os demais países do mundo, exemplo da Europa, enfim, diversos outros países, hoje acredito que 150 países adotam o sistema de IVA, eles também evoluíram a partir de um tributo indireto semelhante ao nosso ICMS, que é o que todos, grande parte dos países adotou. Então, apenas nesse sentido, não é uma invenção brasileira, nós não estamos tratando de um tributo que tenha sido, que seja genuinamente brasileiro. Não que isso cause qualquer demérito ao tributo ou a sua criação, a sua adoção pelo nosso país. Tá bom? Muito obrigado, eu agradeço em nome do secretário Gavazzone, pela possibilidade de a gente participar aqui, e nos colocamos sempre à disposição para participar e para contribuir nesse espaço.
O deputado gostaria de falar e usar a palavra?
Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, senador Hélio Fagundes, pela deferência que me faz, permitindo usar a palavra, para cumprimentar a comissão que realiza esta importante audiência, cumprimentar todos os convidados em nome do senhor José Alves, que é um defensor dos incentivos e, principalmente aqui com os trabalhadores, dos empregos, porque o Brasil vive um momento econômico muito difícil, né, em qual o desemprego é extremamente crescente. E discutir uma pauta como essa, que é a pauta do ICMS, a redução de alíquotas, a unificação de alíquotas, é uma pauta que pode colocar ainda mais brasileiros desempregados. E, fundamentalmente, a insegurança jurídica pelo qual passa todos os investidores, empresários industriais de nosso país, pelo fato de que existe essa súmula vinculante, e a nossa luta na Câmara Federal, como já estivemos com o presidente Eduardo Cunha solicitando, e a Adial foi uma das instituições que encabeçaram esta agenda, para que nós pudéssemos votar na Câmara. Então, estamos, né, reiterando que há uma luta expressiva de nossa parte, onde nós estamos buscando o alinhamento das bancadas do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, para que a gente possa realmente colocar na pauta. O presidente da Casa, Eduardo Cunha, já mencionou que há a perspectiva de ser colocada ainda neste ano. Era para ter sido em agosto, passou-se a setembro, não foi possível pelo momento político, os ajustes que foram enviados pelo Executivo, A própria reforma política também, que foi uma prioridade da Casa, mas há perspectiva de que esse ano ainda nós coloquemos em votação o PLP número 54, que já foi aprovado aqui no Senado, que seria a convalidação dos incentivos, que já daria um alívio ao momento econômico, principalmente que permitiria que investidores, empresários, industriais, empreendedores pudessem investir no Brasil. E as desonerações fiscais, o senhor Manuel Procópio conhece bem, trabalhou por anos no Ministério da Fazenda, elas representam, né, um grande peso no nosso orçamento federal. Só no ano de 2010, o ex-presidente Lula desonerou algo em torno de 17 bilhões e meio. No ano de 2012, a presidente Dilma desonerou 142 bilhões. E mais de 60%, ainda é o número que nós estamos avaliando, é feito para estados do Sudeste dessa desoneração. Então, o senhor imagina, senhor presidente, que nós estamos discutindo aqui o ICMS, né, mas o governo federal desonera certas cadeias produtivas, aonde as quais ainda há o impacto negativo, e não há provas de que foram soluções, porque foram medidas pontuais a setores, né, escolhidos pontualmente para que pudesse contribuir economicamente, principalmente com a diminuição do desemprego que se alavancasse em todo o país. Então, é por isso que nós defendemos que essa é uma pauta que não é oportuna para o momento, principalmente porque afeta em demasia os estados da nossa região e, como citou o senador Caiado, Vossa Excelência é de um estado que é extremamente promissor, que quando se houver a infraestrutura, eu nem creio que os incentivos serão necessários para o Mato Grosso, porque a infraestrutura é capaz de levar a riqueza e ainda se tornar cada vez maior a produção de riquezas que o estado possui e tem aí a expectativa de poder levar a todas as partes do mundo. Então, os incentivos são uma ferramenta comum nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, e aqui no Brasil estão tentando demonizar o incentivo fiscal no sentido que ele cria um desequilíbrio regional, mas muito pelo contrário, ele criou um desequilíbrio em termos de que no passado, haviam cidadãos do Nordeste migrando para o Sudeste. Hoje, nós tornamos este cenário diferente. Há cidadãos do Nordeste e até do Sudeste vindo para cá, para o Centro-Oeste, procurando oportunidade de trabalho, de emprego e de vida. Então, muito obrigado a Vossa Excelência, senhor Presidente, e eu tenho certeza que Vossa Excelência terá todo o carinho em deliberar uma pauta como esta, que é de fundamental importância, fundamentalmente para o momento econômico e social que vive o Brasil. Ainda é colocado aqui a pauta do BNDES. Eu, como relator dos empréstimos nacionais na CPI do BNDES, tenho visto que é uma situação muito complicada a questão do banco em termos do privilégio que dá realmente aos estados do Sudeste na concessão, principalmente, de grandes empréstimos concedidos nessa concentração de setores e segmentos econômicos e a empresas daquela região. Então, nós precisamos nos articular aqui do Centro-Oeste, Norte e Nordeste para que tenhamos, sim, a demonstração do que é feito de esforço fiscal, financeiro e econômico parte do governo federal e de que o ICMS seria uma pequena parte. E, além disso, buscar a Receita Federal, que vem também autuando empresas que possuem incentivos como o ICMS, e a demonstração de que, se continuar esse tipo de cenário, nós teremos ainda, dentro do momento atual, cada vez menos perspectiva de investimento e um desespero por parte do empreendedorismo muito grande, porque a insegurança é de algo em torno de 140 bilhões de reais que poderia ser gerado aí nos próximos 3 anos, se aplicada em todas as empresas que possuem incentivos por ICMS. Então, muito obrigado, senhor presidente, e parabéns pela importante audiência.
Bom, queremos agradecer ao deputado Alexandre e a todos que aqui vieram, mas antes de encerrar, temos aqui um expediente assinado pelo próprio senador Davi Alcolumbre, nosso presidente dessa comissão, endereçado a sua excelência, o senhor Joaquim Levy, ministro da Fazenda. Assunto, reunião de trabalho do ICMS. Senhor ministro, foi realizado nesta comissão, no último dia 7/10/2015, audiência pública para instituir o PRS número 1/2013, que trata da fixação de alíquotas de ICMS nas operações e prestações interestaduais. Em que pese a qualificada exposição por parte do senhor Marcelo Mello, presidente da Comissão Técnica Permanente do ICMS, que no evento representou esse ministério, os anseios desse colegiado quanto ao assunto não se esgotaram. notadamente em virtude da posição do governo a respeito. Por esta razão, solicito por encaminhamento deste colegiado audiência com Vossa Excelência, quando estará presente uma comitiva composta por membros dessa comissão a ser realizada nesse Ministério em data oportuna. Respeitosamente, senador Davi Alcolumbre, 8 de outubro de 2015. E então, aqui por parte do nosso presidente, essa leitura representa também assim, uma cobrança dessa audiência a ser feita com o ministro. Também, claro que eu gostaria aqui de estar falando a todos que o ideal seria que nós estivéssemos votando aquilo que foi prometido por todos os candidatos a presidente da República, que seria fazermos duas grandes reformas no Brasil, a reforma política e a reforma tributária. Infelizmente, nós estamos aqui concluindo o nosso remendo da reforma política, porque não fizemos uma reforma política, a sociedade está a cobrar. Eu acredito que essa situação nossa do pluripartidarismo tão grande acaba levando a essa dificuldade que vivemos hoje. Nesses 25 anos que aqui estou, como deputado federal e agora como senador, eu nunca presenciei duas crises acumuladas, crise política e crise econômica ao mesmo tempo. No passado era uma crise política ou uma crise econômica, mas hoje não. Nós temos, e aí a situação, qual que nós vamos resolver primeiro? É claro que a crise política acaba agravando mais todas essas tomadas de decisões, né? E quem sofre com isso, claro, é a população, né? Por isso, eu penso que existe a necessidade, inclusive com a presença do deputado Alexandre aqui, de uma conscientização de todos nós, que nós temos que dar resposta ao Brasil, né? Agora, eu penso que o ideal seria nós estarmos discutindo este ano, e aí isso era muito mais oportuno no início de um mandato, uma reforma tributária profunda nesse país. O doutor Manuel Procópio, que já foi lá da Fazenda, não é mais o momento, né? Não quero aqui provocá-lo para uma discussão, mas a gente sente que há uma dificuldade muito grande quando se fala numa reforma tributária também, porque não sei se é apenas o temor de que qualquer reforma ela pode prejudicar a arrecadação, mas o que é sabido é que todos falam que o Brasil é um país que tem uma carga tributária, uma das maiores do mundo, o maior número de impostos do mundo, mas nós temos, na verdade, uma arrecadação para esses patamares ineficiente. Sabemos que temos uma sonegação fiscal muito grande. Esta questão dos incentivos fiscais, sabemos que temos dificuldade em alguns estados, e aí que a gente fica realmente com bastante temeridade, inclusive quando a gente vem aqui discutir essa questão da resolução número 1. Por isso, eu, como relator, não tenho pressa, não quero ter pressa, né? E por isso, inclusive, cobrei que tivéssemos aqui, através dessa comissão, a possibilidade de continuarmos fazendo as audiências públicas, porque lá na outra comissão especial, que na verdade foi criada agora, do Avança Brasil, seria coisa mais ou menos no atropelo. Então, acredito que aqui nós teremos ainda tempo para discutir, para ouvir mais. Penso que a presença dos governadores é fundamental. Como fazê-la também, vamos discutir isso ainda, claro, com o presidente, porque penso que a gente precisa realmente ter nos governadores e no Confaz uma mesma linguagem, né? Só nesse ponto é que eu vejo que é positivo a aprovação do Confaz por unanimidade, porque se a gente fizer também uma guerra em que, não, vamos aprovar isso aí, porque 51% do Confaz entende que deve aprovar dessa maneira, e 49% diz que tem que ser de outra maneira, acho que também não é benéfico, né? E, mais do que nunca, as regiões têm que buscar o equilíbrio, porque acaba... nós de Goiás com Mato Grosso. Não, Goiás criou um incentivo, Mato Grosso é obrigado a criar, porque senão nós não vamos ter condições de competitividade. E aí vamos ficando numa situação em que, no meu caso, no caso nosso do estado de Mato Grosso, realmente a situação é complexa, a forma com que foi concedido muitos incentivos fiscais e, principalmente, setorizando, e dentro do setor, uns têm, outros não têm. Bom, por isso, acredito que não é uma matéria fácil, não é uma matéria simples para estarmos aqui votando, por isso que entendo que a discussão é oportuna e, nessa experiência que tenho tido aqui, toda matéria que a gente votou na pressão, no momento de comoção ou qualquer coisa, votou uma lei, dificilmente essa lei é uma boa lei. Temos exemplo agora, a lei do caminhoneiro, né? Que votamos numa pressão e sabemos que, aliás, nem está funcionando direito, porque não regulamentamos também, e sabemos que isso causa impactos muito grandes, só por exemplo a questão do eixo suspenso. Isso já impactou diretamente na questão das concessões e aí uns levam vantagem, enfim. Então, eu acredito que é neste ponto que eu quero aqui buscar, exatamente através do equilíbrio e da paciência, que a gente possa evoluir e fazer algo que seja bom para o Brasil como um todo. Né? O Brasil, felizmente, é um país integrado, né? Nós não temos dificuldades como outros países de guerras regionais. A nossa comunicação, acho que é um ponto positivo, porque o Brasil é integrado também através da comunicação. O que acontece aqui hoje, qualquer estado, qualquer cidade mais interior, lá do Amazonas ou do Nordeste, está sabendo, né? Então, hoje, felizmente, esse sistema de comunicação que o Brasil tem, que é quase que um único, da TV aberta, eu acho que ele acabou permitindo isso e agora com o avanço das mídias sociais, mais ainda, né? Então, e falamos uma mesma língua. Eu entendo que o Brasil, nós temos tudo para resolver mais uma crise, porque essa não é a primeira crise e, claro, todos os outros países também existiram as suas. Esta semana mesmo, ano passado, eu estava nos Estados Unidos, é um país que acabou de sair da sua crise, está lá já vivendo um momento de euforia, né? Assim como outros países, a Europa, por exemplo, com todas as suas dificuldades. Né? Tive agora há pouco também no Japão e na Rússia, onde fomos lá trabalhar a exportação da carne bovina, e cada um país tem a sua especificidade e as suas dificuldades, né? Então, mas eu acredito que o Brasil ainda é o melhor país para se viver, o maior país de oportunidades, e penso que, inclusive, na crise, como a gente ouviu lá fora, agora é a hora de ir para o Brasil. Então, por isso, eu penso que não é hora de pessimismo nosso. Nós, principalmente da classe política, temos que buscar, não é salvar o Brasil, é dar resposta, principalmente à população, né, que está aí, a juventude, enfim, que nos cobra mais qualidade no serviço prestado. Aqui foi falado, questão do imposto, justo, o imposto justo é aquele imposto onde o setor público responde pelo que arrecada e que tenha condições também de responder pelo que arrecada. Canadá, por exemplo, um país que tem uma qualidade de vida muito grande, estão vivendo dificuldades hoje lá. Quer dizer, um país que eu diria que é um dos exemplos do mundo em termos de prestação de serviço ao cidadão, né? E a arrecadação já não está sendo suficiente para manter aquele tipo de serviço que o país se propôs. Mas eu quero aqui encerrar, antes de encerrar os nossos trabalhos, eu proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 30ª reunião da CDR. Então, não tendo nenhuma manifestação em contrário, quero aqui pedir aos senadores que permaneçam como se encontra, está aprovado e será publicada a ata no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. Então, quero aqui, finalmente, agradecer a todos os convidados, a todos aqueles que vieram, os assessores também da Casa, e espero que a gente possa evoluir de forma lenta e gradual, como foi proposta a nossa democratização brasileira. Muito obrigado.